Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado conclui esforço concentrado com votações de 36 indicações para embaixadas, Tribunal Militar e Agência de Energia Atômica. Comissão quer apresentar Estatuto do Pantanal para gerar desenvolvimento sustentável na região. Senador alerta para risco de saúde com queda da vacinação infantil no país. Boa noite. O plenário concluiu hoje, em sessão semipresencial, a votação de mais 23 indicações de diplomatas para o cargo de embaixador e do novo representante permanente do Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica. Por conta da pandemia, as votações secretas, que exigem a presença do parlamentar no Senado, estavam suspensas, o que causou um acúmulo de autoridades com indicações pendentes de aprovação. A repórter Regina Pinheiro tem mais detalhes.
Na segunda sessão semipresencial, o Senado aprovou a indicação de 23 diplomatas para o cargo de embaixador do Brasil no Suriname, Dinamarca, Mianmar, Irã, Trinidad e Tobago, Filipinas, Irlanda, Chile, Timor-Leste, Kuwait, Ucrânia, Geórgia, Costa do Marfim, Zâmbia, Cabo Verde, Senegal, Botsuana, Iraque, Burkina Faso, Benin, Congo, Nepal e Guiné. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, primeiro vice-presidente do Senado, destacou a qualidade do corpo diplomático brasileiro.
O corpo diplomático brasileiro é de uma excelência indiscutível. Eu tive a honra de participar de um webinar internacional e eu fiquei muito orgulhoso quando a diplomacia brasileira foi saudada como das melhores do mundo.
Também aprovado o nome de Carlos Sérgio Sobral Duarte para representante permanente do Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica.
Os senadores ainda aprovaram a indicação de 3 ministros para o Superior Tribunal Militar, o tenente-brigadeiro do ar da Força Aérea, Carlos Augusto Oliveira, e os almirantes de esquadra da Marinha, Leonardo Puntel e Celso Luiz Nazaré. Eles vão substituir ministros que se aposentaram. O STM é composto de 15 ministros vitalícios nomeados pelo presidente da República. A aprovação dos 3 nomes será comunicado oficialmente ao Poder Executivo. E o Senado também aprovou a recriação do Ministério das Comunicações, mas senadores como Regufe e Major Olímpio criticaram a medida provisória que recriou a pasta. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O Senado aprovou a medida provisória que recriou o Ministério das Comunicações, liderado atualmente pelo deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. O novo ministério surgiu a partir de desmembramento do Ministério de Ciência e Tecnologia. O relator da medida foi o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Ele afirmou que a criação do ministério não atende a nenhum tipo de negociação partidária.
Porque a relação do ministro Fábio Faria é direto com o presidente, não é com a bancada. Eu só fui o relator.
Mas nem todos os senadores foram favoráveis à proposta. Regufe, do Podemos do Distrito Federal, ressaltou que a criação do ministério atende, sim, apenas a objetivos políticos e não técnicos.
Não é a forma correta de se fazer administração pública. Simplesmente procurando atender com cargos no governo, um partido aqui, um deputado ali. O nome disso é fisiologismo.
A medida provisória segue agora para a sanção presidencial.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que é coordenadora da Frente Ambientalista do Senado, protocolou hoje um pedido de criação da CPI da crise ambiental. Elisiane disse que o objetivo da CPI será investigar o desmonte da governança ambiental no Poder Executivo, além das queimadas na Amazônia e no Pantanal. Para a senadora, o fato de o presidente Jair Bolsonaro continuar criticando o que classificou como discurso negacionista sobre a crise no país e no exterior incentivou os senadores a apoiarem a abertura da CPI e a Comissão Temporária Externa do Pantanal aprovou nesta quarta-feira seu plano de trabalho. A ideia é apresentar para a votação do Congresso um Estatuto do Pantanal com normas gerais para o desenvolvimento sustentável da região. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, falou da importância de aproveitar bons conceitos que já existem, por exemplo, na legislação do vizinho sul-mato-grossense.
O Mato Grosso do Sul tem um bom exemplo, fez bons trabalhos, discutiu uma legislação bastante equilibrada e eu acho que, a partir dessa, que nós devemos unificar a legislação para esse Pantanal que é único e indivisível.
Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, fez um apelo para que o Estatuto do Pantanal seja prioritário na comissão e no Senado.
Nós tivéssemos um prazo de 30 a 40 dias para nos debruçar em cima dessa legislação, pedir para o presidente da casa designar e mandar imediatamente para a comissão de meio ambiente, não mais do que duas comissões, pode ser meio ambiente CCJ ou só meio ambiente, vai direto para o plenário, a gente participaria na área jurídica, né, os técnicos, para que a gente possa entregar para a Câmara dos Deputados até o último dia desse ano, para que o ano que vem a Câmara se debruce sobre esse tema.
O Estatuto do Pantanal deverá oferecer os objetivos, princípios e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável da região.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, repudiou qualquer tentativa de elevação de taxas cobradas de empresas instaladas na Zona Franca de Manaus para financiar o Fundo Sustentável. Plínio Valério lembrou que o Polo de Manaus, por si só, já é uma contribuição para a preservação da natureza, uma vez que concentra diversas indústrias num local limitado, permitindo que o restante do Amazonas fique intacto.
O custo já é alto porque nós moramos longe. A Zona Franca veio para facilitar isso. Portanto, por que punir mais uma vez o modelo econômico mundial que preserva a floresta?
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lembrou que vários senadores enviaram pedido para que o Ministério da Saúde agilize a distribuição gratuita de medicamento à base de cannabis. Segundo Girão, o ministro Eduardo Pazuello já deu declarações afirmando que o processo para que o medicamento entre na lista do SUS já começou.
Isso vai evitar que se plante, porque não vai ter mais cabimento, já que vai ser feito em laboratório o medicamento, já existe tecnologia para isso.
A queda nos números de vacinação infantil vem sendo motivo de preocupação no Senado. Em declínio desde 2015, o pior resultado foi registrado no ano passado, quando nenhuma meta foi alcançada pela primeira vez em 20 anos. Especialistas temem que a pandemia possa acentuar ainda mais a queda. Detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
Enquanto todos os esforços estão voltados para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, uma outra questão ligada à imunização põe em risco a saúde do país: a queda histórica no número de crianças brasileiras vacinadas. Com duas antigas fábricas interditadas, houve redução da produção nacional, o que diminuiu muito o estoque de doses contra difteria, tétano, coqueluche e tuberculose, vacinas que acumulam hoje as maiores quedas na cobertura vacinal infantil, segundo dados do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é médica, está preocupada com os dados e com o corte de recursos do Instituto Butantan, centro de pesquisas que produz soros e vacinas.
E somente o privado que fornece. E o privado não vai ter interesse em fornecer vacinas de baixo custo. Ele vai investir nos que recebem mais. E é isso que está acontecendo no Brasil. Esse Senado a gente tem que acordar, porque senão nós vamos ter tuberculose muito, difteria, coqueluche, gente.
Para o professor Guilherme Werneck, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a questão é grave. Segundo ele, desde antes da pandemia, a cobertura vacinal já vinha caindo e esforços precisam ser feitos para melhorar os índices, desde a questão gerencial até conscientizar a população de que é preciso vacinar as crianças.
Quando essas doenças, muitas delas, se tornam menos frequentes, isso pode gerar na população uma percepção de baixo risco e isso levá-las, por exemplo, a não priorizar a vacinação. Então é necessário que haja um esforço muito grande para explicar à população, né, das vantagens da vacinação e da sua importância para proteger a saúde das crianças.
Segundo Werneck, a pandemia do coronavírus foi um fator que contribuiu para a queda, pelo medo das pessoas de acabarem se contaminando. O professor também afirmou que movimentos anti-vacina, que vem crescendo no país, podem levar à perda de vidas, especialmente dos mais pobres. Ele sugeriu que o Ministério da Saúde promova campanhas sobre a importância de imunizar as crianças, respeitando o calendário de vacinação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.